Bem-vindos, passageiros dessa máquina do tempo. Eu sou o Leandro.
Eu sou o Okitoki.
E estamos aqui com dois convidados, Okitoki. Puxa o tapete vermelho.
Olha aí, chamamos a galera que entende do assunto de cultura pop, geek, nerd e afins pra falar do Dia da Toalha. Ninguém melhor para falar sobre isso do que Professor Mauri e Tato Tarkan do Weird Geek. Sejam bem-vindos a este DeLorean.
Cuidado, Mauri. Eles falaram puxar o tapete.
Raul, galera! Estamos aqui pra participar do Máquina do Tempo.
Ainda bem, velho. Foda, onde cabe tanto gordo numa máquina do tempo, velho? É um DeLorean, velho.
É quase um giga pra baixar esse podcast.
Em comemoração ao Dia da Toalha, o Dia do Orgulho Nerd, o Dia do Orgulho Geek, ou seja lá qual orgulho você tenha, nós estamos preparando um episódio só pra falar dessa cultura, desse mundo, desse universo que é dominado pela galera geek barra nerd. Para isso, chamamos aqui Professor Mauri e Tato Tarkan do Year Geeks, que selecionaram 10 músicas relacionadas a esse monte de temas que compõem o conjunto nerd, o conjunto geek. Eu tô orgulhoso pra caramba, porque há muito tempo eu queria chamar vocês dois pra vir andar de DeLorean com a gente.
Valeu mesmo. É um prazer estar aqui com vocês. É uma honra estar aqui na máquina do tempo, velho.
Cara, pra mim é um dos podcasts que deveriam virar programa de rádio pelo simples fato de que eu acho que o público de rádio ia perder a cabeça se ouvisse. É difícil, como é que a gente vai converter essa galera, sabe, do rádio? Cara, tem tantos conteúdos de música muito mais legais do que simplesmente o comercialzinho empacotado, saca?
Acho que é mega legal, interessante. Cara. Só essa semana vocês ganharam os 3 ouvintes só pra gente falar que ia gravar uma máquina do tempo. A gente explicou a dinâmica de vocês, a galera. Caralho, que foda, vou baixar.
Galera, então esses 3 novos ouvintes, que sejam bem-vindos.
Agora, esses 3 novos ouvintes já sabem, eu sou menos tolerante do TikTok. Pra mim não tem esse papo de orgulho nerd, não tem esse papo porra nenhuma, não. É dia da toalha e foda-se.
É dia da toalha, velho.
Eu não Se tô você fazendo... não sabe o que significa isso, reveja o seu princípio.
Né? Camiseta da Cavalaria Geek.
Antes da gente começar esse som, explica pra gente aí, Tato e Mauri, o que é o Dia da Toalha, o que é o Dia do Orgulho Nerd e como é que a gente vai seguir esse programa de hoje?
Basicamente, a parada é a seguinte, cara. O Dia da Toalha surgiu em homenagem ao grande autor Douglas Adams, que escreveu O Guia do Mochileiro das Galáxias. E tem vários motivos pelo qual o pessoal selecionou esse dia, etc. Mas o de verdade, o que importa é a homenagem ao Douglas Adams, que escreveu uma das maiores obras sarcásticas, geeks, da literatura. Então acho que vale a pena, quem não conhece o Guia do Mochileiro, acompanhar, porque são 5 livrinhos deliciosos de ler. E aí, por que toalha?
Essa toalha é o principal equipamento de um nerd, de um
geek. Mochileiro, cara, você tem que ter uma toalha, velho.
Ela serve, velho, pra te aquecer, pra te defender, velho. É foda.
Pra você absorver nutrientes da água, por exemplo. Ele serve pra secar seu rosto quando você tá molhado. Ou pra molhar seu rosto quando você está seco. Ela serve pra muita coisa. Você pode usar ela, por exemplo, pra fazer uma... Qual o nome daquele negócio que você desce assim? Você só segura.
Tirolesa.
Uma tirolesa você pode fazer com uma toalha. Mori, você pode enforcar alguém numa batalha com uma toalha.
É, velho. Se você...
Não vai ser muito eficiente, mas vai causar um trauma na vítima, né?
Mas você tem que usar a toalha no dia 25.
Sim.
Você tem que sair de toalha na rua.
Sim.
Não só de toalha. Você pode estar vestido, mas carregar uma toalha com você.
Se for uma ouvinta gostosa, seja só de toalha.
Em homenagem a esse dia 25 de maio, o pessoal do Year Geek selecionou 10 músicas relacionadas a esse tema que a gente vai começar a ouvir agora, certo, senhores?
Lógico.
Então chega de papo e bora pro som do Dia da Toalha, começando com Guns N' Roses tocando You Could Be Mine na máquina do tempo. We'll be right back.
What's the gag? How did you know what the score was gonna be?
I told you, it's in this book. All you gotta do is bet on the winner and you'll never lose.
We'll be right back. Don't nobody go nowhere.
E estamos de volta e vocês acabaram de ouvir Iron Man do Black Sabbath, álbum Paranoid.
Cara, I am Iron Man, velho, é foda pra caralho essa música.
Puta que pariu, não precisa dizer mais nada, né? Só precisa dizer que é a escolha do Maurinho, não é isso, Maurinho?
Porra, velho, minha escolha, sou apaixonado por... Black Sabbath pra mim, velho, é minha banda predileta, é tipo, minha paixão. E porra, eu não ter Black Sabbath nesse setlist, velho, eu ia me matar.
De qual fase?
Ozzy, cara, eu curto assim, minha paixão é Ozzy. Admiro o Dio pra caralho, acho ele um cantor excepcional, acho foda, mas, velho, ninguém ganha de Ozzy cantando desafinado no palco, velho.
Sei lá, correndo, o Dio, batendo palminha,
né? O Dio tem um trabalho excepcional, cara. Mas o Ozzy, ele tem a personalidade escrota dele, que faz com que fique bom, cara. Sabe? É foda.
Ozzy, esqueci do letra, é muito foda.
Vou pegar as origens do Black Sabbath, né? Cara, velho. Eu não vejo o Dio com um canhão de carne moída, sacou? Cuspindo pra plateia. Eu não vejo o Dio fazendo isso, e sim, o Ozzy fez isso, sacou? O Dio não tem confusão mental suficiente pra morder a cabeça de um morcego, cara.
E o Dio, ele tem uma voz boa o suficiente pra não ter que mostrar a bunda no jogo.
Eu acho que é isso, cara.
Porra, ele tem coordenação motora, não pode.
Eu pergunto principalmente pro Mauri, que trouxe essa música, qual é a relação de... Bom, é óbvio, eu já sei qual é, eu só tô fazendo essa pergunta por pura formalidade. O
Radiofobia que veio, tá aqui. O do Radiofobia que chegou por engano.
Mas eu queria saber qual é a relação de Iron Man, do Black Sabbath, com toda a cultura geek e cultura nerd que é o tema desse programa.
Iron Man, velho, super-herói, mano. Tony Stark, que é mais geek do que ele, mano. O cara cria a sua própria armadura. Literalmente. Tem nada mais geek, velho, do que você desmontar coisas pra montar outras e
foda. A trilha sonora do filme do Iron Man, cara, é muito rock and roll, né?
Sim,
cara,
velho.
Foda.
Não, é foda. Era, né?
Tirando o Iron Man do Black Sabbath, é puro AC/DC, né?
É puro AC/DC, sim. É isso aí.
Até o 3 era. Minha única crítica com o 3, inclusive, é essa, né, cara? Não tem...
Mataram o AC/DC, cara!
Não tem AC/DC, cara!
É, não vou falar muito, senão vou dar spoiler pra galera que não viu o filme ainda.
Mas então, Iron Man, Black Sabbath...
Tony Stark, velho, é geek pra caralho. É um herói geek, velho. Ele constrói seus próprios gadgets, ponto.
Ele constrói um reator nuclear numa lata de leite condensado e põe no peito.
É, exato. E depois ele volta e come a Pepper Pot. Né, cara, tá aí, né, cara?
É a prova de que ele é geek, velho.
Nossa,
porque
velho.
Porque se fosse nerd, ele não comia.
E Saba é trilha sonora pra galera geek mesmo. Não tem jeito.
Saba é... Os caras são, velho, os precursores do heavy metal, são criadores, velho. Eu acho que isso é uma característica geek também. Você criar, inovar, sabe? É estar aberto ao novo, não é?
Poesia, Mauri.
Que foi? Não, você tá fazendo associação da hora, mas eu jamais imaginei. Olha que associação. Ah, não.
Isso é verdade, cara.
É verdade, não, é verdade, é verdade. Mas, Mauri.
Velho, é ser geek, você inovar, criar, sim, velho. Assim como o Black Sabbath fez.
Sim.
Olha. Olha só, vamos, vamos defender o conceito, levanta.
Não, tem mais uma aqui, cara, tem mais uma, fudeu, porque Black Sabbath foi uma banda que foi pautada, criada em cima de referências cinematográficas.
Sim, isso é verdade.
Referência cinematográfica trash, né, não tem nada. Trash,
exatamente, cara, isso é muito nerd, cara, que se você assistiu, por exemplo, Ataque dos Tomates Assassinos, você é nerd.
Eu tenho essa música na minha cabeça até hoje, daquela abertura do...
Attack of the Killer Tomatoes! Attack of the Killer Tomatoes! They'll beat you, bash you, squish you, mash you, chew you up for brunch, and finish you off for dinner or lunch.
Não, e o legal do Black Sabbath é que fica isso até hoje, né, cara? Eu sinto essa pegada ainda de essa temática de terror nas músicas deles até agora. O disco 13, cara, pra mim é muito forte.
É a essência da banda.
É a essência da banda, cara.
Relembrem lá, agora é autopropaganda. Ouçam Máquina do Tempo Fusion número 1. A gente comentou sobre God is Dead, música do Black Sabbath. Link tá aí no post. E antes disso, nós ouvimos The Gone Jackals tocando Legacy do disco Bones to Pick. Escolha de Tato Tarkan, que nos trouxe esse som porrada, inédito. A gente nunca tocou The Gone Jackals aqui no Máquina do Tempo até agora.
Porque ninguém conhece The Gone Jackals.
Cara,
ninguém conhece The Gone Jackals, a não ser que sejam extremamente geeks.
Velho, é a trilha sonora. É a trilha sonora de Full Throttle, velho.
É a trilha sonora do jogo Full Throttle da LucasArts, cara. E o mais da hora é que o The Bone Picks é o segundo álbum deles, e ele foi o único álbum conhecido da banda graças ao jogo Full Throttle. E o som é porrada, é rock and roll de verdade, cara. É rock pauleira animal, cara. Não tem como, cara. Ah, eu não consigo explicar.
Não, você toca música, você tem que estar na estrada, velho. Cara,
pra você ter uma noção, o que, que eu fiz com essa música esse final de semana. Nesse exato final de semana, eu gravei essa música, peguei, coloquei no meu carro pra pegar a estrada e saí do pedágio acelerando com essa música. Comecei a ouvir a música com o carro parado. 15 segundos de música, eu estava a 140 km por hora.
É muito foda.
É isso que é Gone Jackals com Legacy. Legacy é foda.
E se você não sabe o que é Full Throttle, a gente recomenda o We Are Geeks número 45, onde a gente conta a história de Full Throttle.
É, link de post, hein, galera? Ouçam. Eu não sou uma pessoa ligada ao universo do videogame. Como eu cansei de falar até pro Leandro, eu parei no Atari. Mas o Leandro é um cara que curtiu o videogame ainda durante mais um bom tempo, né, Leandro? Você jogou Full Throttle, não jogou?
Não, Full Throttle eu não joguei. Quem jogava era o Pedro. Pedro nossa. E o Lobo?
Sim, nosso querido amigo Pedro e o Lobo.
É, ele jogava. Ele jogava e era o propagandista de Full Throttle. Ele ficava falando, caraca, você tem que jogar Full Throttle, você tem que jogar Full Throttle. Aí eu caí naquele problema de, se fala demais, não é pra mim.
Cara, o legal desse jogo é que ele é um jogo rock'n'roll atitude. Pra você ter uma noção, existem coisas do jogo. É um jogo point and click, pra quem não sabe, é um jogo adventure. Que basicamente você vai só clicando nas coisas pra fazer funcionar e aí vai resolvendo
os mistérios.
Puzzles. Mas basicamente a parada é a seguinte, cara. O jogo ele tem postura. Você percebe qual é a do jogo nos primeiros, sei lá, 5 minutos de jogo. Que você começa, tenta abrir a porta não dá. Você só consegue abrir a porta quando você pega a virada do personagem.
Você fala, velho, eu não sou eu. Eu sou o personagem,
o Ben. O Ben, velho, ele não bate na porta pra abrir. Ele abre a porta com a porra do pé dele. Só quando você pega essa manha, que é que você entra no bar, o garçom tá te falando que não vai te dar informação nenhuma, aí você pega ele pelo piercing do nariz e cola ele na mesa.
Caralho, tinha que ter jogado isso, cara.
Ele começa o jogo falando assim. Sabe o que ficaria bom na sua mesa? Aí o cara fala o quê? Ele pega, enfia o dedo no piercing do cara e puxa na mesa e fala, o seu rosto.
Cara, é muito foda.
E aí, Leandro, vai jogar esse final de semana?
Cara, não sei se roda mais, né, nos novos Windows, eu não sei.
Roda sim, cara, você baixa uma plataforma chamada ScanVM e com a ScanVM você consegue
emular.
Tipo, pula uma máquina, uma virtual machine pra rodar os scans e é bem da hora, você consegue arrumar.
Em português, Full inclusive.
Throttle em português, cara. Legendado em português. Né?
Caralho, muito bom, vou jogar.
Assim, duas horinhas de jogo, cara. Duas horinhas de jogo, você
mata e é muito foda. Eu quero ver ainda um filme de Full Throttle.
Eu queria ver um longa-metragem de Full Throttle começando com Legacy, cara, que ia ser animal.
Com Tarantino de...
Com Tarantino como diretor, cara. Ia ser
muito... Caralho! Tô até arrepiado. Até eu que não gosto de videogame, eu tô... Quero ver.
Na boa, vocês dois joguem esse jogo e imaginem esse jogo sendo dirigido pelo Tarantino. Essa trilha sonora, não mudaria a trilha sonora.
Sons of Anarchy by Tarantino.
Ia ser foda. Ia ser exatamente isso, cara. Só que mais foda, porque pra mim Full Throttle é mais da hora do que Sons of Anarchy.
Caraca, você já viu alguma imagem do Full Throttle? Alguma coisa assim, não?
Já, eu já vi. Eu tenho o mesmo amigo evangelista de Full Throttle que você. Eu lembro da imagem assim do Full Throttle. Eu queria muito ver um desenho animado do Full Throttle em vez do jogo, sabe?
Ia ser bacana. É que as pessoas relacionam muito desenho animado à criança. Eu acho que ele não seria tão infantil, cara, assim.
O legal é que ele tem. Ele é da LucasArts, ele tem uma pegada meio suave por conta disso, mas ele não perde a temática hardcore de motoqueiro filho da puta. Eu acho que um filme seria mais foda, porque ia conseguir trazer um pouco mais ainda do universo adulto pra história do Full Throttle.
Maneiro. E como a LucasArts agora tá na mão do Mickey Mouse, não é?
Velho. Mas eu sabia que isso me deu esperança de sair um filme.
Mas a LucasArts foi fechada.
Ah, não, mas eles têm o direito
mas de uso. Mas eles ainda têm o direito de uso.
Mas direito de imagem de todos os jogos, né? Day of the Tentacle, Maniac Mansion, não sei o que, não é isso?
Isso é
muito. Isso tudo não é da LucasArts? Monkey Island. Isso tudo é da LucasArts, não é?
Sim.
Bom, outra franquia muito maneira é uma franquia Monkey Island, né, cara?
É a mesma pegada de jogo, cara, mas pra mim, Full Throttle ganha de Monkey Island.
E antes disso, nós ouvimos You You Could Be Mine, do Guns N' Roses, álbum Use Your Illusion 2.
Escolha de Professor Mauri.
Cara, eu escolhi essa trilha primeiro, porque ela é a trilha de um dos meus filmes prediletos, que é Exterminador do Futuro 2, velho. Tipo, a cena do Arnold Schwarzenegger entrando pelo corredor, tirando, velho, a escopeta, velho, do meio das rosas e atirando, mano. É muito foda.
Muito foda, né, cara? Mano, histórica.
É muito foda e, meu, começa a tocar rock and roll ali, velho, Guns, mano, é foda. E, mano, Exterminador do Futuro é geek pra caralho, mano. É um viajante no tempo, é um ciborgue viajante no tempo.
Não tem como dar errado.
Cara, sabe que é você e o Maurício Saldanha que estão aí de mão dada nessa história, né? Que o Maurício, quando participou aqui, fez o nosso especial de cinema, ele também tocou o You Could Be Mine falando exatamente da mesma cena, do mesmo filme, Exterminador do Futuro ali, puta que pariu, né? Arranca cabeças.
Não, cara, é muito foda porque ali, velho, você tá esperando que vai dar uma merda muito grande. Você fala, velho, ali o moleque vai morrer. E, mano, o maluco, nossa, é sensacional, não. É sério mesmo. E pra mim, o Exterminador do Futuro 2, velho, é o top. É, tipo, tá assim, no meu top 3 de filmes prediletos.
Não, é realmente foda, cara. É um filme nerd, geek, etc. Que, bom, primeiro, tem Viagem no Tempo. Sim, aqui, sim. A gente já assina embaixo, né?
Tem Viagem no Tempo, velho. Acabou.
Pronto, acabou, valeu. A gente já aprovou. Não tem DeLorean, mas tem Viagem no Tempo. Já é meio caminho andado.
Tem uma das coisas que os nerds mais gostam de falar ultimamente. A distopia futurística. Caralho!
E assim, a gente normalmente liga, né, ao Exterminador do Futuro, ao Cyborg, velho. Mas não tem moleque mais geek do que John Connor, velho.
É verdade.
Ele invade, velho. Ele saca dinheiro de um caixa eletrônico, velho, com um computadorzinho de mão, mano.
Na época que computador de mão não fazia nem conta de um mais um, cara. É verdade.
É muito foda, mano. É um moleque, o John Connor é geek. Ele foi treinado pra ser geek. Ele tem que construir bomba, velho. Ele tem que saber usar armamento. Mano, o moleque é foda.
Ele foi treinado
pra ser geek,
não nerd.
Ouvintes geeks.
Se fosse nerd, ele foi treinado pra ser geek, não nerd. Porque se fosse nerd, a humanidade acabava.
Exatamente.
Ouvintes geek, não façam bombas em casa agora, entendeu?
Não.
Precisam fazer bomba para provar que são geeks. Só roubar a caixa eletrônica e o computador de mão.
Isso vocês podem fazer. Episódio Ultra Geek, episódio 162, onde a gente ensina como fazer coquetel de molotov. Não dá ideia, velho.
Quando vocês chegarem no 162, eu vou cobrar essa porra.
Se você lembrar, a gente conversa.
Ah, eu vou lembrar. Depois de todo esse papo futurista, vamos partir agora pra época medieval, pra época dos bárbaros, dos bardos. E vamos começar o próximo bloco com Blind Guardian tocando The Bard Song na Máquina do Tempo.
When hours have gone by, I close my eyes. In a world far away, we may meet again. But now hear my song about the dawn of the night. Let's sing the bard song. Tomorrow will take us away. Name
These songs of hobbits, dwarves and man and elves, come close your eyes. You can see them too.
I told you, Zanamari, say he had come back from the future.
Hey, Doc.
Undoubtedly, this was some sort of attack image. Ah!
I finally invent something that works.
Your ass it works.
Thank you.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir Eagles tocando Journey of the Sorcerer, do disco One of These Nights. Quem foi que trouxe essa?
Fui eu.
Olha aí, foi Tato.
Eu que trouxe, mas assim, cara, porque pra mim, essa música é foda. Eu gosto muito de Eagles. Eu tenho uma certa... Como é que eu posso dizer? Eu tenho uma coisa com bandas californianas. A minha banda favorita é Smash Mouth, saca? Olha aí. Fora isso, eu trouxe The Gone Jackals, tá ligado? Que também é californiana. Então, assim, a terceira banda... O Eagles, cara, ele é foda pra cacete, porque assim, Hotel California é uma música que marcou muito, mas quando eu descobri que a trilha sonora de O Guia do Mochileiro das Galáxias, que é a obra que traz o nome para o Dia da Toalha...
Não é a obra definitiva, geek, nerd, porra, e ponto final, né?
Não podia faltar, cara. É uma música extremamente psicodélica. Se algum geek retardado vai criticar agora falando, ah, não, mas foi usado no filme, o filme não é tão legal, pau no seu cu. cu, porque essa porra também foi usada na minissérie de 81 da BBC, entendeu? Então essa porra dessa música tem a bênção do grande Douglas Adams.
Amém.
Não, e o filme é legal pra cacete, cara.
Essa eu também acho.
Esse tismo mimizento aí é muito chato, cara.
E eu acho, cara, que a música traz, assim, um ar meio psicodélico, mas ao mesmo tempo o banjo dá um elemento meio divertido pra música, sabe? Eu gosto muito da maneira com que a música é trabalhada. É foda, cara, é foda. São 6 minutos e meio, mas é foda, cara.
O Tato falou um elemento agora que é... descreve muito bem o lance do Douglas Adams. O Douglas Adams, ele tem um clima um pouco sério, né? Uhum. Ele vai começando uma narrativa séria, de repente ele dá uma quebra de raciocínio, falando uma piada completamente nonsense, que aí você, puta, fica sem chão e começa a rir.
Exatamente, cara.
E o banjo dessa música, a música tem exatamente esse mesmo clima. Uhum. O banjo, ele dá uma espécie de quebra de raciocínio, né? É uma música toda séria, psicodélica, viajante, com um banjo de fundo, sabe? É como se você visse todo um cenário psicodélico, calmo, viajante, não sei o que, e de repente passa um palhaço com uma buzina. Bim, 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 porra, quebrou tudo!
É, mas assim, eu não acho que... É uma quebra, mas é uma quebra que constrói, saca? Ela não é uma quebra que destrói a música.
Exato.
Porque o elemento do banjo, ele é colocado, e se você for ver, tipo, é a jornada do feiticeiro, e a música, na verdade, ela traz um elemento muito do cara solitário, caminhando. Eu primeiro visualizo isso, sabe? O cara solitário tocando o banjo dele, aí de repente, cara, a música sobe, e aí aquele elemento espacial, sabe? Tipo, ui! E é muito doido, cara. Eu adoro essa música.
Isso aí, combina perfeitamente com o Gui.
Não é, cara? Eu acho foda essa música. Calma um ácido, escuta isso.
Só recomendação boa, né? Tome um ácido,
eu não vou faço uma boa. Vou falar isso. Toma um AC infantil, um AS infantil com Steinhager e assim.
Cara, eu já acho do cacete ter trazido o Eagles pra mostrar, cara, que não é feito só de Hotel California.
Boa,
que ótimo. É uma grande tendência padrão, né, cara? É, não, então tá, eu conheço o Eagles. Conheço o quê? Hotel California.
O que mais? Ah, precisa de mais?
Pronto. É, também tá aquela outra, Hotel California.
Aquela também, não esquece, aquela é Hotel California.
Mas a minha predileta é Hotel California acústico. Que filha da puta.
A gente tem um outro som antes aqui, no mínimo inusitado, né,
Porra, a gente ouviu Take a Look Around do Limp Bizkit, do Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water.
Cara, é foda porque essa música foi eu que escolhi, né? Limp Bizkit, assim, eu tive a minha fase assim, de adolescente pra começo da fase adulta ali, entre os 16 anos, 17, eu curti muito esse período do rock, né, desse new metal, Korn, Limp Bizkit, Papa Roach, Deftones, sabe, essa nova tendência de rock.
System of a Down,
isso aí. Pô. E Limp Bizkit, cara, pra mim fez parte da minha infância, eu curti pra caralho. Take a Look Around é música do Missão Impossível, velho.
Sim.
Missão Impossível 2, se não me engano.
É, mano, eles fizeram uma versão...
eles fizeram essa versão que pra mim é a versão mais foda do tema de
Missão Impossível. Da trilha sonora, sim, com certeza, cara.
E Missão Impossível, mano, é geek. Ele precisa de gadgets pra conseguir cumprir as suas missões, velho. É geek.
Foda. Apesar que no segundo filme ele não precisa de tantos geeks, ele só precisa do John Woo, né? É.
Pô, não vamos falar de equívocos, né?
Ah, cara, mas assim, velho, eles pegaram a trilha que o pessoal cantava com pirulito, 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 bombom, que era a trilha sonora do primeiro filme, e, cara, traduzido com I know why you wanna hate me. I know why you wanna hate me. Porra.
Caralho, pirulito, 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 bombom, valeu tudo, cara.
Nesse exato momento tem uns 10 ouvintes que tem um pirulito, pirulito.
Ah, eu toco, hein?
Bombom. Bombom.
Cara, vocês estragaram o tema pra mim. Bom, deixa o pirulito pra lá. Vamos falar da música que a gente abriu esse bloco? Nós abrimos agora, fala. Agora coisa séria, hein? Agora a porra ficou séria. Porque nós abrimos esse bloco com Blind Guardian, tocando The Bard Song, do disco Somewhere Far Beyond. Cara, eu sempre falei que Blind Guardian era música de RPG.
Cara, é música de RPG. Eu, como mestre de RPG, posso dizer, eu várias vezes, diversas vezes, me inspirei pra sessões ouvindo o The Bard Songs em loop. Pelo que eu não peguei com Eagles, tocando uma música completamente desconhecida, uh-huh. eu peguei com Blind Guardian, porque eu toquei a música mais conhecida dos caras.
Cara, pra mim você não pegou em nenhum momento.
É, também, pra mim também não. Não foi um novo pecado nenhum aí. E outra coisa, pra mim, seguindo a linha lá do Shinkoio, esse é o rock da montanha, cara.
Esse é o rock do dragão da montanha.
Exatamente. É o rock mágico, cara. Pra você ter uma noção, tipo, o cara acaba a música falando "This song was of hobbits, dwarves and men". Cara, é foda, velho. É Nels, né, que ele coloca no final os elfos das florestas.
Tem essa versão? Você só não pode traduzir, velho, porque senão fica ridículo.
Não tem como, cara, porque senão Blind Guardian traduzido fica uma coisa tipo assim, pegue a flauta mágica e corra pra floresta.
Poderia ser pior, pense Blind Guardian em espanhol.
Nossa senhora.
Cara, só não é pior que traduzir Iron Maiden, velho. Tipo,
é verdade,
cara. Medo de escuro, velho.
Exatamente. Eu sou o homem que anda sozinho e quando eu ando por uma rua escura, medo do escuro, você, medo do escuro, sim.
Corra pra montanha.
Exatamente.
Corra pra montanha.
Por RPG não tinha como faltar aqui. Menção honrosa a Tolkien, Senhor dos Anéis, etc. Isso é obrigatório pra falar em Dia da Toalha também, né?
Sim,
Tolkien,
obrigatório.
Tolkien é tão importante quanto Douglas Adams aqui nesse universo, certo?
Com certeza, velho. É leitura obrigatória pra todo nerd, todo geek, pra você entrar nesse universo, pra você conseguir dialogar com as pessoas desse universo.
Você não vai conseguir conversar com sem saber quem é Tom Bombadinho.
Ah, não, não fala desse cara. Cara,
vocês estão falando que Tolkien é uma leitura obrigatória?
Se você conseguir... Leia Hobbit. Hobbit é fácil. Se você acha que é difícil, Senhor dos Anéis, leia Hobbit.
Nossa, velho, te tirou, velho.
Ninguém tá falando que é fácil ou é difícil, é só chato.
Não,
veja os filmes. É melhor, é do caralho.
Mas Hobbit, eu concordo com você.
O Hobbit, você já leu? Já tentou ler Hobbit?
Eu já li.
Então, Hobbit não é chato.
Em quadrinhos.
Ai, caralho.
Cara, olha só, foi mal. Mas o Tolkien era um puta criador de universo e um péssimo escritor, cara. Porque ele estava gravando podcast. Nossa, velho,
você tem noção do
de paredes.
Você tá criando pra esse podcast? Você vai, cara, você tá indo pro inferno nesse exato momento. Sério, cara, a galera sabe hackear banco de dados. Vão pegar quem registrou. Se você não mora naquela casa, vão pegar parente um por um. Cara, toma cuidado com o que você fala. Ele gosta de Tolkien, galera. Gosta muito, viu? O nome disso é ironia, sarcasmo.
Ajuda, Leandro. Te devo uma.
De nada.
E pro meu bem, vamos falar sobre Rage Against the Machine, tocando Wake Up na Máquina do Tempo.
You are here! name is Darth Vader. I am an extraterrestrial from the planet Vulcan.
Chernobyl. Harrisburg. Sellafield. Hiroshima.
E vocês acabaram de ouvir Radioactivity, do Kraftwerk, do álbum, mesmo nome, Radioactivity.
Ó, escolha de quem? Quem foi que trouxe essa?
Fui eu, cara. Eu que trouxe essa. Tipo, Kraftwerk, pra mim, é... Velho, eles são criadores, velho. Eu volto até pra origem ali do Black Sabbath, o primeiro argumento lá do Black Sabbath. Eles criaram, velho, toda uma linha de música nova. Eles criavam seus próprios instrumentos pra conseguir chegar num som que eles queriam. Eles estão naquela linha tênue entre rock, uma música alternativa, industrial, tecno. Eles, é um som tão próprio dos caras que ele, às vezes você não consegue encaixar em nenhum lugar, sabe? É tipo, é Kraftwerk, sabe? É muito foda.
Uma banda que cria põe pum tchak tchik põe é realmente inovadora.
E numa boa, cara, põe pum tchak podia ser abertura, cara, de um programa, né? Põe pum tchak, põe pum tchak. E aparecendo no letreiro, assim, sabe? Não é muito foda. Não, e os shows deles também são sensacionais, meu. É, o primeiro show 3D ao vivo foi do Kraftwerk, cara. Eles estão sempre inovando. Tipo, meu, os caras tocam até hoje. É, desde a década de 60 eles estão juntos, tocam até hoje e conseguem, velho, sempre continuar inovando, buscando novas tecnologias pra continuar inovando o seu som, tanto em disco quanto ao vivo. É muito foda.
Eu tenho maior dificuldade de explicar Kraftwerk pra alguém. A gente começa a conversar sobre música com uma pessoa que não conhece muito, tal, ou que não, ou às vezes não é nem que não conhece muito, que não conheça Kraftwerk e começa a perguntar tal. Eu gosto muito de música eletrônica, eu tenho uma dificuldade de falar o que que é, cara. Eu normalmente falo, cara, vai lá escutar.
Não, é muito único, cara, você não tem realmente como explicar o que é.
É o nascimento da música eletrônica na década de 70, naquela loucura psicodélica dos anos 70, do começo do progressivo na veia, uhum. E ao invés de eles irem pra guitarra, eles foram pro sintético. Sabe? E aí, eu acho que essa pegada do Kraftwerk é tão foda.
É, não necessariamente você vai gostar. Eu acho que, assim, é muito... Inclusive, é muito difícil de se gostar de Kraftwerk.
Tem que ser meio alternativo.
É, assim, porque
não é... Tem que dançar pra parede.
Bater o ombrinho e tal.
Tem que ser meio computer geek, né? Pra você compreender o significado do Kraftwerk dentro da música, né? Sim. Se você não for um cara que, assim, ligado em hardware, em computação, em informática, de uma forma geral, pra você só vai parecer um monte de barulhinho de videogame estranho.
Mas, não, mas quando... eles utilizam as escalas de uma maneira muito bacana, tecnicamente falando. Mas já tem a pegada repetitiva do som eletrônico. Quem não gosta de som eletrônico pode se incomodar.
É, Shinko vai me matar, mas, assim, é como avaliar Zappa. Sabe, não vou exigir que alguém goste de Zappa, porque, cara, é uma parada extremamente experimental, e não é experimental como o Bowie, que é um experimental planejado, que o cara sabe realmente onde ele vai chegar.
Experimental que ele tá indo pra alguma direção, né?
É, o cara sabia realmente onde ele ia chegar. O Kraftwerk e o Zappa, a sensação que eu tenho é que vamos experimentar, onde a gente vai chegar a gente não sabe. Eles têm base, eles fazem uma parada, como você falou, eles trabalham muito bem em escala e tal, mas eu tenho a sensação que eles, quando começam a compor, não sabe qual vai ser o produto final, sacou?
É, tipo, cada, velho, e o barato é exatamente esse.
Eles, cada vez que eles vão tocar, velho, parece que vai ser uma coisa nova e, velho, vai lá, eu começo a tocar uma nota e vocês vão seguindo e vamos ver pra onde vai, isso mesmo.
Cara, mas, por exemplo, eu já acho que essa pegada experimental do Kraftwerk, eu acho completamente aceitável, sabe? Assim como coisas do Zappa também consigo, tipo, eu consigo ouvir assim numa boa,
sim,
saca? Não precisa estar na vibe certa. Tem música que você precisa estar na vibe certa. Uhum. E aí você nunca consegue curtir porque você não tá na vibe certa. Puxa, uma pegada disso, tipo Carina Burr, cara. Aquela mina que veio fazer uma pegada meio rock sim, experimental no Brasil uns tempos atrás. Projeto com quem que ela tava, Maurinho? Com
Edgar Escandurra.
Isso, com Escandurra, cara. Eu não consegui gostar daquela música.
É meio forçado também.
É, não. Cara, para lá, cara. Seguindo. Porra, cara, não é boa, velho. Não dá. Então, assim, eu acho que Kraftwerk é mais bacana. Se você tá com medo que seja muito alternativo, não é tanto.
E antes disso, nós ouvimos agora Prata da Casa. Agora a gente tira a camisa, você tá suado no sofá, foda-se, porque isso aqui já é da casa, né? Tatu Tarkan trouxe AC/DC, tocando Highway to Hell, do disco de mesmo nome. Porra, que saudade do nosso querido Bon Scott. AC/DC, a gente já tocou tanto AC/DC nessa porra desse programa? Tem uma nada pra falar aí de AC/DC.
Eu vou me abster de comentários.
Numa boa, cara, numa boa. Eu acho que não podia faltar essa... Eu tive que escolher uma música de rock que me lembrasse história em quadrinhos. Aí eu pensei em dois temas. Na verdade, eu pensei no AC/DC por conta do Iron Man no cinema, porque obviamente a música fica muito forte mesmo, é por conta da obra cinematográfica que traz a trilha sonora. E também tinha aquela música do Simon e Garfunkel, qual que é o nome da música deles, que eles usam no na música do velório do Watchmen, que eu também, sim, fiquei em dúvida.
Sound of Silence.
Isso, Sound of Silence, cara. Mas não tem como não colocar uma porrada na cara que nem Highway to Hell, cara. Pra mim, essa música é mais foda do que o próprio Iron Man no filme. Da maneira com que ela é aplicada, ela é mil vezes mais empolgante do que Iron Man. É, porque
Iron Man, ele é colocado no final do filme só.
É, não, e o Iron Man é só tipo, ah, beleza, I am Iron Man.
É óbvio, né?
O Highway to Hell, cara, é a subida do filme. Sim. É a escalada da história. Eu acho que essa música é foda.
Não, e o Black Sabbath, Iron Man do Black Sabbath, fala do personagem, beleza. Sim. Por causa de I am the Iron Man. Fala do personagem de forma óbvia. Mas, cara, todo mundo sabe que a banda preferida do Tony Stark é AC/DC, cara. Só lembrar dos Vingadores, quando ele chega lá, quando ele chega de surpresa, ao qual é o som que ele invade no canal de comunicação da SHIELD, né, cara?
Sim, o som de Shoot the Thrill, porra. É. Fantástico. Olha, esse AC/DC, cara, é prata da casa aqui do Máquina do Tempo. Só dizer que é um dos discos mais famosos da época do Bon Scott, né? Do primeiro vocalista. Cara, eu adoro o Brian Johnson. Nosso Milton Nascimento do rock, né? Achei com aquela boinazinha que ele não tira nunca. É do caralho, adoro ele. Mas, cara, Bon Scott fez história. Bon Scott fez tanta história na música quanto Tony Stark fez história nos quadrinhos e no cinema.
Eu fiquei pensando, eu não sabia disso. Isso outro dia fiquei sabendo da existência do Dave Evans, cara. Eu não sabia que tinha um vocalista antes do Bon Scott no AC/DC.
Pois é.
E pra mim, cara, é tão perfeito. Ele canta bem, mas ele tem aquela
voz suja,
aquela,
né?
Voz suja dele, mas você vê, o cara não desafina. Ele tá brincando ali com a voz dele. Ele tem um controle foda da voz dele. E a mistura da voz com a guitarra traz a personalidade que é o AC/DC.
E você sabe que o Bon Scott, ele era o motorista da banda, né?
O Rude, né? O Rude.
Não, nem Road, motorista do ônibus.
Ele
era o
motorista do ônibus.
Ele era o motorista do ônibus. O tal do Dave Evans era todo estrelinha, não, porque eu sou foda, eu canto pra caralho, não sei o quê, mas era todo metido. A banda expulsou o cara, fodeu, agora a gente tá sem ninguém pra cantar, vai ter um show daqui a pouco. Aí, bom, tá pra tocar com a gente? Tá, vambora!
Sensacional, né, mano? Muito foda isso. E, cara, assim, acho que até comparando um pouco com Iron Man, a performance ao vivo do AC/DC é sensacional, cara. Nossa. É tipo, é show. É um dos shows mais legais que eu já vi ao vivo, velho. E, tipo, é meio que é Tony Stark o negócio. Eles gostam de aparecer, velho. Os caras colocam uma locomotiva.
Chegando na locomotiva com fogo e explosões, né, cara?
Cara, porra. A proposta do AC/DC é essa, né? Diversão. Exato. Não é... Eu acho que a única coisa pouco nerd e pouco geek do AC/DC é que eles não estão afim de se aprofundar em porra nenhuma que não seja álcool, sexo e rock and roll. Cara, a proposta deles, assim como a proposta do Saba é brincar com terror, com essa parada e tal. A proposta do AC/DC é zoar, cara. E eu acho isso muito foda, cara. Encampar isso e falar, olha, eu não vou fazer discurso político. Quando eu fizer, eu vou fazer zoando. Eu vou fazer isso aqui. E esse é meu jeito. Eu acho uma autenticidade muito maneira, cara.
Há 40 anos fazendo isso com o Angus Young vestindo roupinha de colegial e mostrando a bunda no palco.
Sim, cara, isso é genial, mano. Isso é genial.
E nós abrimos o bloco com Rage Against the Machine tocando Wake Up! Do álbum de lançamento da banda, Rage Against the Machine.
Cara, foi o bloco da porradaria esse.
E eu já até sei de onde é que o Mauri tirou essa música, hein?
Ah, velho, Matrix, né, mano? Velho, melhor ficção científica dos últimos 10 anos.
Só, mano. Um, ignora o 2 e 3.
Não, é Highlander.
E sem contar que, assim, cara, Rage Against, no meu, nesse caso, tá, representou muito parte da minha adolescência.
Nossa, é muito foda.
Cara, e Rage Against é um som que até hoje eu escuto e me dá arrepio, cara.
Nossa, você fica com vontade, velho, de levantar e, mano,
encher o mundo de porrada,
velho.
Exatamente, cara. E fazer a sua parte, cara.
É muito foda.
They say jump parte. And you say how high, a big deck, you got a fucking bullet in your head.
Ah, é foda, cara.
Você sabe que eu tenho uma lista, uma playlist na minha manga, que fica, eu tenho essa playlist gravada em todos os lugares, no Groove Shark, no meu celular, em todos os lugares, que é Para Espantar os Demônios. E a primeira música é do Rage Against the Machine.
Quando ele pensa em no McDonald's, ele da play na playlist, é isso?
Assim, cara, eu tô num clima muito ruim, eu tô com a fim de dar porrada em alguém e tal, tô querendo gritar e não posso por algum motivo, meu irmão.
Porque eu won't do what you tell me.
Exatamente, cara. Ou deu aquela diarreia, velho, ele coloca esse satirista, velho, e vai pro banheiro. Caraca,
o demônio inteiro vai embora.
Não. Então, Matrix, cara, acho que foi ficção científica, velho, da nossa época, aquilo que formou, ajudou a formar caráter da nossa geração, velho. Então, era necessário estar num satirist geek do dia da toalha, nerd. Tinha que ter Matrix e nada representa melhor do que Matrix. Se fosse representar Matrix em uma música, seria Wake Up do Rage Against.
Com certeza, cara. Eu não poderia dizer melhor, Maurinho.
Ah, que isso, cara.
Você é um poeta dessa geração.
Eu e o Chorão.
Filha da puta. O que eu acho foda do Matrix, é muito foda mesmo, é porque... Eu não sei se eu já comentei isso no Máquina, porque mais de uma vez quando eu falo sobre Matrix eu comento isso, é que o lado esperto do Matrix, a genialidade do Matrix, não está em ser original. Ele nunca foi original. A porra da... Ele fala sobre tantas coisas que todo mundo já falou, entendeu? Pra nós, então, nerds, a gente já leu aquilo em Neuromancer, já leu aquilo em...
Já viu Ghost in the Shell.
Já viu Ghost in the Shell, já vi, se interessou por budismo e quadrinhos, sabe? Zen, budismo e quadrinhos. A gente já deu uma navegada naqueles temas, só que eles popularizaram os temas de uma forma tão foda que mexeu na estética, mexeu em tudo e fez uma parada extremamente nerd, porque ele ainda por cima trabalhou com cross-media, então você jogava o jogo, assistia o filme, lia os quadrinhos, sabe? Pô, ficou do cacete,
cara. Os caras inovaram com técnicas de filmagem, cara.
Sim, eles inovaram com técnica de filmagem. E além de tudo, eles apresentaram pro grande público uma ficção científica um pouco mais filosófica. E não uma ficção científica só blockbuster, que é o que a galera tava acostumada a ver. Matrix foi o filme que a geração dos anos 90 ali assistiu dos anos 90, né? Porque foi quando o filme saiu, mas a galera que tava ali nos anos 90 viu o filme e muita gente perguntou: mas o que significa? Quer dizer, porra, Matrix conseguiu apresentar uma coisa que as pessoas nunca tinham visto.
Fizeram as pessoas pensar, cara, isso é sensacional.
E não só fizeram as pessoas pensarem, mas fizeram as pessoas se estimularem a procurar outras coisas, outras referências, outras culturas, porque ficção científica até aquele momento, pelo menos era o que eu percebi, era o que eu sentia, a ficção científica ou era ficção científica entre aspas, que era na verdade capa e espada ambientado no espaço, tipo Star Wars, ou então aquelas ficção científica tão cabeça, tão pirada, que você precisa ter um PhD pra entender o filme.
Sim, sim.
Era muito extremo. O Matrix foi a primeira, eu não digo, mas foi, acho que talvez a principal obra daquela época, o marco de ficção científica da época, que fez a galera ver uma boa ficção científica e ainda assim, com ação, com uma trama interessante, com um monte de efeitos visuais legais, que fazem a pessoa se prender no filme e ao mesmo tempo dar aquele clique assim do tipo, opa, espera, tem alguma coisa acontecendo aí. Alguma coisa que não é só aquela coisa mastigadinha do Guerra das Estrelas.
Sim, era Carrie-Anne Moss. Era isso que estava acontecendo ali, era a Trinity, cara.
E é o som de Rage Against the Machine que nós encerramos mais um Máquina do Tempo. Desta vez nós fizemos uma viagem pelo universo nerd barra geek em homenagem ao Dia da Toalha, que vai rolar agora nessa sexta-feira, dia 25. E pra isso nós convidamos Tato Tarkan e Professor Mauri do We Are Geeks e do Ultra Geek, que é uma novidade que eles estão trazendo aí recentemente, não é não, gente? Fala um pouco mais sobre eles.
Ultra Geek, cara, o We Are Geeks, ele cresceu, ele evoluiu, ele agora é um raio-chu, ele é um Ultra Geek, ele é um raio-chu. É uma piada que nunca perde, né, cara? É muito bom. Mas estamos lá todas as quintas-feiras com um podcast novo pra você, com a temática geek. Se você curte o Dia Toalha, curtiu esse setlist, por favor, ouça lá o Ultra Geek toda quinta-feira no ar.
Toda quinta-feira, logo pela manhã cedinho, Maurício.
Sim, e de sexta-feira nós temos o update, que é a atualização semanal de tecnologia.
Exatamente, se você é um geek, se você gosta de tecnologia, todas as quintas-feiras à noite nós gravamos o update ao vivo através do YouTube.
Isso.
E às sextas-feiras está disponível no seu feed uma atualização programa de 30 minutinhos com as principais notícias do mundo da tecnologia.
E se você não sabe como se escreve o weirdgeeks.net, acesse então jogoseprostitutas.com.br.
Não tem erro. Não tem erro. Jogoseprostitutas.com.br.
Peraí, então deixa eu ver se eu entendi. O Jogos e Prostitutas, digo, o We Are Geeks podcast morreu e deu lugar a Ultra Geek, é isso?
Na verdade,
isso mesmo. Não morreu, digievoluiu.
Ele evoluiu. Digievoluiu é foda.
Peraí,
se for evoluiu, tudo bem. Digievoluiu, velho. Digimon não, cara.
pior é você reconhecer a referência.
Olha aí. Cara, o We Are Geeks, ele evoluiu pro Ultra Geek, que é um podcast que é semanal, com temas cada vez mais geeks. A gente tava preparando, separando temas, como o que sai esta quinta-feira, que é um programa, Mauri, que eu estava preparando. Há quanto tempo nós estávamos ansiosos
pra lançar esse programa? Eu não vou falar qual é o tema, tem que entrar lá, velho. Não,
tudo bem, mas essa quinta-feira tem que vai lá. Sair, você tem que estar lá, porque vai ser o programa mais geek ever.
E se você curte o Dia da Toalha, acesse cavalariageek.com.br e compre sua camiseta 42.
Sim, em homenagem ao Dia da Toalha. Quanto olha. Jabá, Mauri? Me siga em
arroba prof. Mauri, vambora.
E galera, depois de acessar o Air Geeks, depois de comprar a camiseta 42, que é a Duca, comenta aí no nosso post o que, que vocês acharam desse episódio em www.maquinadotempo.blog.br. Ou então mande um e-mail pra gente, como é que é o Ok-Tok?
podcast@maquinadotempo.blog.br. Mande seu e-mail, mande seu recado ou entre em contato com a gente pelo Facebook em facebook.com/maquinotempo, o que é mudo.
E não se esqueça de assinar o nosso canal no YouTube. Todos os links aí no post.
Exatamente. No Air Geeks também, que eles são maneiros. Pronto. E agora, galera, pra encerrar, agora eu tô emocionado, eu fico arrepiado, porque a gente não podia falar de Dia da Toalha, de cultura nerd geek, sem falar do nosso filme preferido do coração de nós quatro aqui. Eu garanto isso. Nosso filme preferido. Estamos falando, é claro, de Volta para o Futuro. Nós vamos viajar novamente para 1955 e ver aquele moleque mais uma vez no palco tocando uma música velha. Ou pelo menos velha.
Ou de onde nova, ele vem? Não, tocando uma música nova. Apresentando a música pro Marvin Berry.
Não, mas é uma música velha de onde ele veio.
Exatamente. Exatamente. Nós estamos falando de Marty McFly tocando Johnny B. Goode na Máquina do Tempo.
Listen.